o que acontece? Na outra aula que teve com o André, da última vez, ele falou: você sabe como funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual vem todo por intuição. Então o pensamento que chega na sua cabeça não é seu. É do espírito que diz para você: vá para tal lugar. Se você vai ou você não vai, não é preocupação sua. Porque se você tiver que ir, Deus vai fazer você ir. Vai fazer você acreditar que vá. O que você tem que fazer?
Ir com amor.
Ou não ir com amor. Viva a sua vida a cada momento o que vai acontecendo nela. Não se preocupe se você vai ou não vai, porque na hora certa vai chegar a intuição definitiva: vou ou não vou. Mas só que vocês começam a se preocupar com isso hoje. Isso só vai acontecer daqui a 3 meses. Nós temos uma viagem para Rio Verde. É longe, né? A minha filha já não está dormindo de leite e pachadeira, que a viagem vai sair certa. Se ela esquece que quem, se ela vai ou se ela não vai, é Deus que vai dizer. Se a viagem vai sair certa ou não vai sair certa, é Deus que vai dizer. Se vai ter acidente ou não vai ter, é Deus que vai dizer. Ela não pode fazer nada.
Porque esse menino agora, eu acho
que
ele
vê,
não fecha mais carro, nada,
ele
acha que Deus está protegendo essa parte da gente.
Fia, você tem que cuidar da sua parte. Ele tem que cuidar da parte dele. O pequenininho tem que cuidar da parte dele. Você não é Deus da vida dele, nem da vida do pequenininho, nem o pequenininho da dele, nem da sua.
Não, não
é isso
que eu
estou
falando,
em
relação à parte que cada um tem que fazer.
Ele não fechou com amor?
Mais.
Com amor? Não fechou com amor? Mas se você não sabe, você não tem que julgar. Faça aquilo que vem na sua cabeça para você fazer. Viva! E isso, Zizito também falou na goiaba. Viva o seu mundo interior. Viva a intuição que vem para você. Esqueça os outros. Esqueça que o outro faz, poderia de fazer. Aceite que tudo que ele faz, poderia de fazer, é para você também. Mas que você não consegue mudar. Você já conseguiu mudar esse?
Ele mudou.
Isso. Mas quanto tempo você tentou?
Minha filha tem 16 anos. 15 anos.
Conseguiu?
Eu não.
Alguém já conseguiu mudar alguém? Nunca. Então é claro que você tenta. Você quer ser Deus. Então, fia, só eu vou repetir. Vocês nunca me ouviram falar isso. Se uma pessoa, se você gosta que as pessoas andem bonitinha, perfumada, ela vai chegar na sua frente fedendo. Se você gosta que uma pessoa ande toda de roupa pachada, vai chegar com a roupa amarrotada. Para quê? Não, não. Para você aprender que você não está certa. Que não importa se a roupa está feitinha, bonitinha, não importa se está celoso. O que que importa?
O amor.
Se está ali com amor. Mas você ainda quer olhar a roupa? Sim. Então faça uma coisa, da próxima vez ele fica e manda sua roupa.
Daí vai brigar também.
Não é isso? Mas vocês não querem olhar sua roupa? Não querem roupa bonitinha? Se leva sua roupa, ainda põe perfume na roupa. Isso é um lixo. Só acontece porque vocês merecem. Se não vai a casa, é porque você merece. Porque você ainda olha a sujeira. Na hora que você não olhar mais sujeira, sabe o que vai acontecer? Aí vai. Aí faz direitinho. Não foi isso que aconteceu com você? Não foi? Você se passou esses anos todos que você falou aí, hoje não vou perguntar quantos anos você tem, viu? que você passou esses anos todos tentando, não conseguiu. Aí começou a ouvir essas coisas, conseguiu, né? Por que ele conseguiu mudar, pelo menos um pouquinho?
Eu acho que ele está se aprendendo isso também.
Mas sim, mas por quê? Porque parou de ver o erro dos outros. Parou de apontar o erro dos outros. Gostava muito de apontar o erro dos filhos. Parou de apontar, ele começa a fazer. Mas e o filho também. Mas na hora que estiver apontando, não vai. É isso que vocês não entenderam. Deus junta as pessoas certinho. Você diz, mas como eu estou tão organizado, eu fui gostar de um bagunceiro ou de uma bagunceira? É para você aprender que não existe organização, nem bagunça. Existe uma bagunça organizada ou uma organização bagunçada, que é o meio do caminho. Sempre é o meio do caminho. Mas enquanto você quiser trazer o outro para cá, ele vai parar. É isso que é a vida de vocês. É isso que é viver com amor. É aceitar todo mundo do jeitinho que ele é. Não que ele vá continuar sendo assim, mas na hora que você aceitar, Deus muda ele. Muda ele por quê? Porque você não mereceu que ele se mudasse. Mas enquanto você só ficar apontando eu, ele não muda. Porque Deus não deixa ele mudar. Deus não deixa. Deus faz o bagunceiro ser bagunceiro. Deus faz o organizado ser organizado. Para quê? O organizado de aceitar a bagunça. E para o bagunceiro aceitar a organização. É isso que é a vida de vocês. Em tudo o que você for. Então, enquanto você estiver apontando olho, aquela é uma prostituta, você vai estar sofrendo. Você vai estar sofrendo e ela não. Aquela que se faz isso faz com amor, porque tem compaixão, porque precisa do dinheiro para viver. Não tem outra coisa para fazer. Vocês ainda... Eu acho tão engraçado isso, viu? Tem gente que ainda diz assim, por que que não vai trabalhar? Até parece que está chovendo emprego, né? Não é assim? Até parece que tem emprego sobrando para todo mundo e ela faz aquilo porque quer. Mas vocês vão lá e apontam, ó, o dedo na cara delas. Mas ela está fazendo ali um amor. E se ela está fazendo um amor, ela está com Deus. Vou adiantar uma coisinha das aulas da sexta. Onde eu acho Jesus? Onde eu acho Deus? Alguém sabe dizer?
Onde o amor está presente.
Deixa eu ver. Agora você acertou. Onde o amor está presente, eu acho Jesus. Não é assim? Jesus veio com missão, né?
Não, mas em qualquer lugar.
Ah.
Em todo lugar.
Aonde é mais fácil achar Jesus? Na igreja ou onde fica as prostitutas?
Primeira vista na igreja.
Agir, e quando você ouve, eu não vim para os sãos, vim para o doente. Aonde é mais fácil achar Jesus?
Lá, né?
É mais fácil do que achar na igreja. Porque na igreja só vão aqueles que acusam as prostitutas.
E nos amigos do doente?
Também. Então lá também tem. Em tudo que é lugar. Tem. Os lugares onde tem doente. Combina. Então se você diz assim, olha, aquele ali só vive na porta do bar, ó. Jesus está lá. Qual o problema? Agora, se ele está te bebendo para se embriagar, para ser homem e poder enfrentar as coisas, aí é outro problema. Jesus está lá. Se ele não está santo Jesus, é outra coisa. Mas Jesus está lá. Então como é que você ofende aquele lugar? Como é que você diz, aquilo ali, eu não ponho meus pés ali nunca. Você ofende a casa dos outros, eu não vou lá, está sujo. Ah, filho lá, olha, aquela mulher só deixa todas as coisas sujas, ó, coisa horrível. Calma, e vai deixar. Muitas vezes, principalmente quando você for. Você não gosta de assar sujeira? Então Deus deixa, faz ela deixar a sujeira lá para você assar a sujeira. Você gosta. Você gosta de ver, gosta de apontar erros, gosta de mostrar o erro dos outros e dizer, olha, é assim. Então, filhos, não existe homem ruim ou mulher ruim. Não existe ato ruim, nem do homem, nem de uma mulher. Existe sim intenção ruim. Esqueçam o ato que vocês praticam ou que vocês recebem. Pratiquem tudo com amor. Recebam tudo com amor. Jorge, vocês vão assar Jesus. Sem isso, vocês não vão assar Jesus nunca. Vão assar quem, filho?
Os próprios.
Não.
Nós comemos.
Não. Se eu não asso Jesus, eu asso quem?
Os próprios.
Não. O diabo, né, sim? Isso. Quem é o diabo?
Nós.
Então, você acha você. Então as coisas têm que acontecer do jeito que você quer. Aí Deus vai acontecer do jeito que você quer. Só que você pensa que eu quero que esteja limpo, então vou limpar. Não é assim. Já que você gosta de ver sujeira, Deus põe mais sujeira na frente. E aí cada lugar que você vai, vai estar mais sujo. Não vou falar não, mas tem gente que diz assim, minha caixa é tão velha. Aí quebra mais um pedacinho da casa para mostrar o quanto é velha. Já que ela gosta de dizer que a casa é velha, vamos quebrar mais para ficar mais velha ainda.
Mas é velha mesmo.
Bicho. Você também? Eu também? Bicho. Mas eu falo na Goaba, no Guaraná. E mal não. Eu não falo mal, eu falo mal dela, filho. Fechou? Se dou ela como exemplo, ela está de posição da humanidade. Não está de posição da humanidade? Então tem que mostrar para todo mundo. Ninguém quer fazer pergunta, não?
Você quer saber a minha?
Fia?
Quer saber aí, Ana?
Quer saber se pode ser possível? Eu só vou responder do mesmo jeito. Jesus, posso ter essa prepotência de responder do mesmo jeito de Jesus? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Tá certo? Tá certo? Tá certo fazer isso? Não sei, filha. Sabe por quê? Porque o crime não é você ir para a cama com o outro. O crime é você cometer o adultério. Ih, mas esse velho ficou maluco. É a mesma coisa, não é? Não é, filha. Se você vai para a cama e todo mundo sabe que você vai para a cama com aquele homem, não tem adultério. Adultério é adulterar, enganar, tocar a verdade. Isso é adultério. Então, adultério é o marido que vai para a cama com o outro e a mulher não sabe. Aí é adultério. Mas se a mulher sabe, não é adultério. Você está falando da prostituta para ganhar dinheiro, né, filha?
É. A questão do
que
a mulher envolve.
Fia,
convencionou que não pode sair com os outros homens, não pode usar os outros também.
Ah! Se o quê?
Convencionou.
É isso.
Então é isso que eu quero chegar a uma conclusão.
É isso. Criticar
coisas assim.
Fia, se Deus não quisesse acabar com essa besteira de só se ir para a cama com um homem a vida inteira, Deus não teria dado aquilo que aconteceu com meu nome. Que vocês usaram mal. Não, não. De que aconteceu, vocês eram vivos. Revolução. Revolução.
Revolução.
É. Como o nome? Revolução. Isso, isso, não houve isso? Quando as mulheres botou a saia capa acima e começou a dormir com todos os homens? As que não eram cajadas? As garotas começaram a ir para a cama antes de cajá? Não foi isso? Se fosse Kimi, Deus não tinha feito isso. Aí o que, que foi o Kimi?
Dizer que estava errado.
Fazer sem amor. Fazer sem amor. Não o amor, como eu já disse, amor de homem para mulher, mas o amor, alegria, compaixão e igualdade. Não fazia, fazia sem igualdade. Aí veio aquelas outras coisas de sofrimento no ato. Se fazia sem compaixão e fazia por obrigação. Aí Deus mandou o quê? Ixi, segurou um pouquinho, né? Na hora que vocês compreender que o problema não é ir para a cama com 2, 3, 4, 5, mas é ir para a cama com esse amor, acaba essa doença. Aí, engraçado, coincidência, os homens vão descobrir a cura. Igual já descobriu a cura de outras, de repente volta, né? Isso, que alma não existe, né? Isso é historinha de pessoas que queriam manter o poder e dizer assim, vamos aceitar que tenha uma coisinha assim que eu não possa mandar, que eu sou um alma.
Quando a gente aprenda a usar o clone com amor, Deus vai colocar o espírito.
Isso! Usar esse amor. Mas vocês não querem isso. Vocês querem o quê?
Aqui é a vantagem
disso. Isso, para fazer um banco para tirar os ovos de dentro. Vai ser só um escravo. Vai ser só um escravo. Só isso. Isso Deus não vai permitir. Já foi avisado a vocês, tem 10 pontos. Tem 10 corpos pontos, só não vive. Até isso bate, isso aqui bate, se mandar energia, isso aqui levanta. Mas a Xuxi, né? Só o espírito. Pode isso, o homem pode tentar a vontade, tá longe. Só daqui a 90 e outro ano. Só no outro. Nesse não vai conseguir. Isso eu já sei. Isso já deixaram ouvir. Isso não vai acontecer agora. Entendeu? Poxa, se o que for perguntar, a pergunta dele é grande. Perderam a lição de hoje? Perderam? Que não dá para vocês verem atos. Não dá mais para vocês ficarem preso a isso, essa matéria. O Zizito explicou hoje tão direitinho lá na Goiaba, o novo mundo que vai surgir, porque esse vai acabar, o mundo, esse planeta vai acabar. Não é isso, filho?
Não.
É.
Acabar o tipo de vida que eu
tinha. Não, esse planeta vai acabar. Vai, esse som vai acabar, essa casa vai acabar, aquela árvore vai acabar, isso tudo vai acabar. Foi sim. Foi sim. Vai, tudo vai acabar, filha. Porque a árvore vai ser alimento, a árvore vai ser descanso, a árvore vai ser sombra, vai ser alegria, vai ser beleza, não vai ser mais árvore.
Abrigo.
Isso aqui vai ser um abrigo, não vai ser mais casa. Então a casa vai acabar. Concorda com eu? Ele explicou isso tão direitinho que esse mundo vai acabar. E se vocês ficarem presos na coisa material, vocês vão ter que ir para um lugar aonde a coisa material vai como coisa material. Aqui não vai mais poder ter isso. Essa é a nova vida. A nova vida é isso. É você ver a coisa espiritual de uma forma espiritual. E o que é a essência do espírito? O sentimento que ele faz. Então vocês vão deixar de ser homo. Vão ser sentimentos. Não na forma se vai correr assim que nem uma luz. Se vai... Isso não importa. A forma vai continuar essa. Mas importa que vai sair de dentro de você. É isso que vai transformar e vai mudar a vida de vocês. Mas enquanto vocês estiverem bem ocupados com a forma, vocês não vão assar isso. A forma fica cinza, a essência não. A forma fica velha, a essência não. A forma, o tempo destrói, a essência não. Você se lembra da sua mãe, filho? O que você lembra da sua mãe? Fale algumas coisas. Fale alguma coisa? Alegre, feliz, gigando, ranheta. Isso. Para ela já morreu. Ela ficou? O que ficou? A essência de cada árvore. Não foi assim? E é isso que vai acontecer sempre, filho. E tudo na vida de vocês. Se você se lembrar de uma pessoa, na mesma hora vem o sentimento que você estava naquela hora, naquele momento. Não é assim? Por quê? Porque o sentimento é que é a essência. A pessoa, às vezes, você nem vê mais na sua vida, mas fica o carinho ou o ódio que você tem naquele momento. Não é assim? E é só isso que se vive. E é só isso que se leva, porque é só isso que é do espírito. E se o próximo mundo vai ser vivido espiritualmente, nós só podemos viver a essência de cada um. E foi isso que Jesus ensinou para vocês. Enquanto vocês verem as outras mulheres como prostituta, pior mulher, e os outros homens como cobrador de imposto, os piores homens, vocês não vão assar a essência deles. Se tem uma historinha aqui, este meu, e eu vou contar de novo, né? Monze budita que tinha uma caixa, e na caixa em frente a dele morava uma prostituta, né? E ele foi lá e cacujou muito aquela mulher de estar dormindo com os outros, assim como vocês fazem, né? Aí a mulher, que não sabia que isso era pecado, sorrou muito, teve muita dor por estar fazendo uma coisa errada aos olhos de Deus. E prometeu para Deus na oração: olha, Deus, eu não vou mais fazer isso. Pode ter certeza disso. E foi procurar emprego. Pequeninho, ela andou muito, viu? E não assou emprego. Depois de quase 3 meses, ela não tinha mais dinheirinho, estava quase morrendo de fome. E um homem bateu na porta dela. E ela já foi para a cama com ele. E conseguiu dinheiro para comer. Aí o monge, que até então não tinha mais ido na casa dela, foi lá de novo. Porque na hora que ela estava com fome, o monge não foi levar comida. Mas nessa hora ele foi: você voltou a dormir, você é isso, você é aquilo. E ela solava, solava, solava e dizia: mas Deus, é a única forma que eu tenho de comer, Deus. E toda vez ela isso. Um dia o monge disse para ela: eu vou fazer uma coisa. Na porta da minha casa, para cada homem que entrar na sua casa, eu vou botar uma pedra. E foi botando. Foi botando, foi botando, até que as pedras estavam muito altas. E cada vez que a prostituta ganhava o dinheiro, ela ia para frente de Deus e rezava e pedia perdão a Deus pelo que tinha feito, mas precisava comer. Os dois morreram por acaso. Aí o anjo estava levando o monge para baixo e passou o outro anjo levando a prostituta para cima. Aí o Mose ficou revoltado. Como? Como? Se eu que sempre dediquei minha vida a Deus, eu que sempre difundi a palavra do Deus, que fazia tudo o que o Deus queria, vou para baixo e ela já vai para cima, por quê?
E o anjo respondeu: seu coração está muito cheio de pedra, por isso é que você não consegue explicar. E assim que o coração de vocês fica cheio das pedras, dos erros dos outros, que vocês adoram apontar. Cada vez que vocês apontam o erro dos outros, é uma pedra que entra no seu coração e vai levando você cada vez mais para baixo. Se você vê a essência, se você entender que uma prostituta muitas vezes é um espírito missionário para que você desenvolva o seu amor, vem com essa missão para que você desenvolva esse amor. É para deixar a jogar fora as pedras do seu coração. Você entender que ela não tem outra coisa e ela precisa passar por aquilo, porque você só olha o dinheirinho que ela ganha, mas ninguém vê a humilhação que ela passa. Mesmo as mais calizadas. Isso vocês não têm consciência desse sofrimento. E aumentam o sofrimento dela, apontando mais e mais e mais.
Quando ela estava fazendo aqui, sem saber que estava fazendo o erro, ela estava fazendo um
lixo. E quem foi o culpado dessa tristeza? O lixo é que caiu. O lixo é que desceu. É por isso tudo que Jesus quis dizer neste pedacinho pequenininho. Quis mostrar para vocês que o que vale é a essência das pessoas. Porque o que João Batista fez foi dizer: arrependa-se dos seus pecados e leve a vida da morte. Se junte-se ao Espírito Santo, que é o intermediário de Jesus, de Deus, e vocês, que é o amor. Junte-se a este amor e leve a vida de vocês. Agora pode me dar de chorar, gente.